E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. É 5, 4, 3, 2, 1, 6! Peraí, Fábio, mas que é isso? Que é isso? Comemorando o quê? Podia ser ano novo, podia ser meu aniversário, poderia ser a marca importante de programas gravados, o fim de uma partida de Copa, mas também podia ser nada disso. É, como é o caso aqui, a pessoa contagem regressiva. E o que me chama a atenção na ideia de contagem regressiva é que estamos contando a coisa de trás pra frente, aguardando uma coisa que irá progredir, aumentar, pra ir pra frente. Você vê confuso isso. Sua idade, seu ano, número de vitórias, ou mesmo número de programas. Esse aqui, por exemplo, nosso programa 172. Olha como o tempo voa. E olha como é contraditório isso também. Que a gente tá sempre se assustando com a velocidade das coisas, mas vive contando os dias e as horas pra uma situação chegar. Acelerando todo tipo, qualquer áudio que vem no WhatsApp, né? Não importa se é uma chatice do chefe, a declaração de amor. É sempre, oi, meu amor, te amo, tô chegando pra gente dar aquela rapidinho. É acelerado, é isso. Acelera até o sexo. Mas calma, não dá. Temos que relaxar. Vamos relaxar e gozar, que é isso. Mas sem ejaculação precoce. Que aqui na nossa, que história é essa? A gente só conta os dias e as horas pra te ver, pra te encontrar. Que bonito isso. Eu amo vocês. Você e essa turma maravilhosa que vem aqui pra relaxar e dar risada com a gente. Natália Lage, seja muito bem-vinda. Temos também Bianca. E meu amigo Telmo Fernandes! Vamos celebrar 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Bem-vindo, ah, que beleza! Tudo, ah, vamos fazer um brindezinho?
Vamos!
Que eu tô aqui tomando. Um feliz ano novo, um feliz ano feliz velho, ano um feliz ano tudo.
Feliz ano novo!
Que coisa boa essa comemoração.
Isso.
Desculpa boa pra beber, né, gente? Ah, que maravilha! Bianca!
Oi!
Tá tomando o quê, hein?
Água.
Água, é?
Uma aguinha.
É.
É.
E esse é outro com um negocinho, o que, que é?
É aguinha com negocinho.
É aguinha com negocinho. É, isso aí. Mas é a Bianca, tô falando com a Bianca, né?
Por enquanto, sim.
Por enquanto, hein?
Por enquanto.
Por quem? Quem que podia aparecer aí?
Eu acho que eu sou a primeira pessoa que veio contar uma história que não é minha.
É verdade.
Ah, pode isso, Arnaldo?
Vamos descobrir.
Boa pergunta, boa pergunta.
Engajou. A história da Jenny, que é uma pessoa muito melhor que eu, que é meu alter ego, né? Quando...
Ah, maravilhosa.
Isso é maravilhoso,
adoro.
Gente. Eu vou criar um pra mim também.
É isso. Vocês vão aprender uma lição muito importante.
A gente trabalha com esse negócio, né?
E a Jenny é muito mais descolada que eu, é muito mais pra frente que eu. E aí...
Foi aonde e quando?
Foi assim, 2019.
Ah, agora há pouco. O Jenny agora... tava aí. Agora
tá na área.
Jenny, mega ativa.
Não teria discutido, desculpa. De... Não, faz tanto tempo.
Não, não mesmo. E 2019 eu não era mãe ainda, né? Que tem isso. Tem agora, agora tem a Jenny 2.0. Que é a Jenny
depois do baby.
Depois do baby, que é uma outra modalidade de Jenny, né? São características diferentes ali. Essa é a raiz.
Essa é a Jenny antes de responsabilidade.
Ela tem outras condutas agora, é diferente.
Outras condutas.
É Jenny mãe, né?
É uma Jenny, com responsabilidade. É
aí essa história foi o seguinte. 2019... Eu fui palestrar pra falar dos meus negócios, né, e tal. E aí, à noite, eu falei, ah, gente, hoje eu vou ficar em casa, tava frio e tal, não sei o que lá. Eu falei, ah, vou ficar em casa, vou ficar de boa. Eu gosto quando começa assim.
Jenny nem se insinuou ainda.
A Jenny começa a botar chuteira, fala, eita, que é hoje. Ela começa. Ela
fica... A Jenny tá lá dentro aquecendo. Jenny tá aquecendo, ó.
Jenny não aquecimento.
Ela fala que não sabe, mas eu já conheço. Eu já sei. Ela...
Gente,
Jenny tem experiência.
E aí, o que acontece? A diferença da Bianca pra Jenny, a gente tem muita coisa em comum, que eu também sou meio sem filtro, não tenho muita...
Sei.
Mas o que a gente é diferente, por exemplo, eu não sou de me apaixonar tão rápido assim.
Uhum.
Não que eu não me apaixone, tal. Mas tem um pouco essa fama de ser mais coraçãozinho de gelo. A Jenny já é o seguinte.
A Jenny já tá...
Jenny é ensandecida.
Cheguei na balada, eu tava cansada. Quando a gente estiver cansado, o que a gente faz, né?
Toma um negocinho.
Um negocinho
chama
Jenny,
gelo,
né?
Chama negocinho
Jenny.
Chama Jenny.
Aí, é.
O negocinho entra e fala, Jenny!
Boa.
Ela Jenny. Sai de dedozinha, Jenny, assim, super que nem Isadora Ribeiro no Fantástico, né?
Molhada do mar.
Ela sujinha,
né? Ela vem do mar. E aí, eu tava numa balada, que tem um andar de cima, e a galera lá embaixo. E a Jennifer adora esse serviço delivery, né, de boy. Ela vai olhando assim, ela fala,
Ah,
quero
entendi.
Aquele dali. Aí peço pro meu amigo ir buscar.
Olha!
Ótimo!
É o iFood.
É.
Já. Que delícia.
famosa aqui. Esse aqui eu não vou mais, não. Peço.
Não posso tomar uma tacita que começa, o radar. Encomendei o rapaz. Rapaz veio. Ah, que às vezes fora. Não vem.
Não vem, é?
Às vezes não vem. Fala, não vem, não vem. Isso. A Jenny anota no diário dela. Ué. É impressionante, ela é vingativa, ela é vingativa. Aí, beleza, aí chamei o menino veio. Falei, menino facinho, adorei ele. Aí me chegou o papo vai, papo vem. Bebi mais, porque fiquei empolgada, bebendo.
Jenny foi encorpando, né?
Ela veio, ela veio.
Ali já tinha dado bote, não?
Já!
Agenda!
Eu te peço até perdão pela minha ingenuidade! É.
Poxa, vou te
perdoar! Eu esqueci que eu não tô falando com o Bianca, tô falando com o Jenny. Perdão.
Não, e Jenny é beijoqueira. Esses dias eu tava numa festa, num after, fez uma fila, tu acredita?
Maravilhoso!
Pra Jenny, não você.
ADJ, Amigos da Jenny, faz uma fila.
Isso é maravilhoso.
E os nomes são maravilhosos, é porque eu não posso falar pra não expor, né? Mas claro. Nomes maravilhosos.
Nomes de famosa, você diz?
Famosos.
Ah, vamos entender alguém.
Vamos. Traz
me
pra gente.
Me dá uma inicial boa.
Pseudônimo.
Tinha Pablo, sabe?
Olha aí.
Pablo beijou Jenny e disse, nossa, melhor beijo feminino que eu já dei na minha vida.
Viu?
E aí, pegando o menino ali.
Peguei o menino e tal. Não. Daqui a pouco ele falou: cara, você não sabe. Eu vou pra China amanhã. Não é possível. Você vai amanhã pra China. E aí eu gosto do caos que a Jenny cria. Porque nunca se sabe se ela tá falando a verdade, se não tá, se é real, se não é, porque eu comecei a ver passagem pra China. Eu falei.
Não! Com o moleque você pegou ali na China. Hora.
Bota a Jenny na muralha, claro, né?
Mas Jenny compraria uma passagem naquele momento?
Jenny já fez coisas...
Meu Deus!
É, Jenny, ela vivida. Aí criou toda uma muvucada, assim, contei pros meus amigos. Falei, gente, eu não acredito, tô aqui apaixonada.
Tô indo pra China.
E o cara vai pra China, amanhã eu vou pra China. E aí o menino falou assim, não, você vai pra onde e tal, não sei o que lá, porque já tava meio que já agitando pra ir embora e tal. Aí ele, gente, mas e esse menino pode ficar não, mais um dia e tal? Aí o amigo dele... Eu realmente moro em Guarulhos. A Andressa ouviu aquilo e falou, ele mora onde? Guarulhos, é pertinho, que é Varona. Começou a...
Ele tava engambelando Jenny.
Acredito que sim. Mas Jenny, às vezes, é mentirosinha também pra mim.
Mas e se Jenny compra passagem pra China e descobre que o rapaz
vai sozinha, né?
Pelo menos o voo ficou... saía de Guarulhos.
Ele leva ela no aeroporto, dali ele leva.
Faz todo sentido.
Aí, já tá aqui, vem.
Gente, faz todo sentido. E aí, a Jenny também gosta de trazer argumentos. Então, por exemplo, na época, eu tava até conversando, né, com a galera lá da marca, assim, a gente não ia pra China.
Claro, AliExpress.
Aí eu comecei a usar isso, eu consegui pegar do meu subconsciente, imagina, eu depois de 10 desse aqui. Falei, lembra que eu ia pra China? Eu vou adiantar. Eu vou comprar passagem, eu vou amanhã com o rapaz, gente. Não se apaixona assim do nada. A Jenny, ela é insistente. Então, tipo assim, eu queria continuar com o menino, eu queria ir pra China. E aí o Miguel, quando descobriu, ele já pegou o celular. Ele falou, cara, eu quero filmar a reação dessa menina, descobrindo que esse garoto mora em Guarulhos. E, não na China.
E tem essa reação?
Eu tenho essa reação.
Filmada?
Filmada.
A gente tem isso aí, diretora?
O menino falou pra mim que mora em Guarulhos. O amigo dele falou que mora em Guarulhos, não tem nada de... Mora em Guarulhos, não tem nada
de... Peraí, bota de novo. Bota de novo. Isso é uma maravilha. Eu quero analisar isso. Bota o vídeo de pausa. Essa pose do Loto. Olha isso. Isso é uma maravilha. Primeiro que não parece realmente você, é uma outra pessoa.
É Jenny.
É Jenny.
É totalmente Jenny. E Jenny tem uma posição de mãe indígena.
De indígena. Ela tira o sapato, descalça.
Observe os pés descalços, pronto para tudo. Nada atrapalha a Jenny.
Ela correu.
Coquinho no cabelo, sempre assim, coquinho.
E com quem que Jenny falava nesse momento?
Eu tava tentando ligar pra ele nessa hora.
E cadê ele? Eu tava desesperada.
Ele já tá em Guarulhos comendo outra. Isso aí, amiga.
E sabe qual é o mais curioso? O cara foi pra China depois.
Como assim? Tá de sacanagem.
Então ele não estava mentindo.
Como é que Jenny me explica essa história?
E você nunca mais viu esse menino, obviamente?
Nunca mais vi esse menino. E aí fiquei com raiva, fiquei com ranço. Hoje, né, com a minha cabeça mais sã e tendo uma Jenny ali 2.0, uma versão mais madura, mais vivida... Eu acho que ela confundiu mesmo. O cara deve ter falado que iria. E eu fiquei a noite
inteira. Falou, é amanhã.
Todo mundo, porque eu queria ir pra China. E cara, ele não ouviu falando isso? Não dá pra lembrar direito.
É.
Eu ficaria só com os flashes dessa história.
Que loucura. Agora, a sua história quase se passa em Guarulhos. A história da Amanda é Guarulhos ou é Congonhas, Amanda? Congonhas, não é Guarulhos, não? Tenho certeza? Tudo bem? Olha que história curiosa.
Eu sou de João Pessoa, minha família toda é de João Pessoa, mas eu moro aqui em São Paulo, aqui em São Paulo não, no Rio.
Não, você mora lá em São Paulo, porque aqui é Rio.
Aqui é Rio.
Muita coisa. Ih, Jenny, sai! Ela tá contando uma história, Amanda.
Ai, ai.
E aí...
Você foi pra São Paulo.
Isso, daí eu ia pra minha cidade pro Natal. Essa é uma história de Natal.
Ah, bonito.
Eu sempre amo passar Natal com minha família. É uma coisa que eu faço questão, que eu amo, assim. Sendo que nesse ano, que foi ano passado, eu só consegui passagem pro dia 24, que eu ia trabalhar
no dia... Na própria véspera do Natal mesmo.
Exatamente, no dia 24 e à tarde. Então já ia chegar assim...
Você ia chegar pra ceia, né?
É, na parte ali do amigo secreto, né? Quem é a fresca da família, já ia abrir a porta. Eu lá, muito apressada, eu quis chegar mais cedo no aeroporto justamente para tentar adiantar minha passagem.
Perfeito, para garantir tudo para de repente...
Isso, sendo que imagina o aeroporto na véspera de Natal.
Lotado.
Lotado. Fui na fila da companhia aérea que eu ia viajar e uma fila quilométrica. Momentos antes de chegar na fila, eu saí do Uber muito apressada e vi que meu celular estava no banco de trás.
Ah, você quase perdeu o celular.
Foi, quase perdi o celular dentro do Uber. Aí eu, caraca, moço, quase que eu estraguei o Natal aqui. Peguei o celular, peguei a mala. Quando eu olho o celular, não é o meu, não é o meu celular.
Ué, como assim?
Tava na minha bolsa. Era o celular de outra pessoa.
Ah, a pessoa tinha esquecido no Uber, no celular, tu achou que era o teu e tu pegou.
Peguei o celular de uma pessoa X que tinha esquecido no Uber. O meu tava bonitinho dentro da bolsa. Aí, meu Deus, que ladra.
É, roubou.
Que ladra.
Às vezes é o espírito do Natal, né, que faz isso com a gente.
Aí eu já comecei, já me bateu uma culpa enorme. Eu fiz, meu Deus, eu estraguei o Natal da pessoa. Porque assim, o que é que eu vou fazer agora? Eu tô aqui nessa fila, não vou sair da fila, que eu preciso adiantar meu voo pra ver minha família. Aí já comecei aqui todas as ideias de o que, que eu poderia fazer pra devolver esse celular pra essa pessoa.
É.
Com a culpa enorme, né, de ter estragado.
Às vezes revende também.
Podia, né? Aí eu pensei assim, gente, é um aeroporto. Deve ter um achados e perdidos legal aqui.
É.
Aí eu pensei, não, já sei, vou ficar na fila, vou mandar mensagem
pro
Uber.
Perfeito.
É o seguinte, eu peguei sem querer, juro... um celular aleatório, vou deixar no Achados e Perdidos de Congonhas e você vê aí, a pessoa vai entrar em contato.
Tem que ir pra João Pessoa, é Natal, né?
É, eu tinha que ir. Culpa não era tanto assim.
É.
Eu com o celular da pessoa na mão e o meu aqui, já pra mandar mensagem pro Uber. Na fila quilométrica, me vira o rapaz da minha frente. Nossa, posso te pedir um favor? Aí eu, claro... Já, assim, me sentindo ladra, assim, eu queria ajudar todo mundo. Você quer que você quer,
pra pagar
moço?
Esses pecados aí, né?
Pra pagar aquele pecado. Aí ele... Então, é que eu não sei onde eu deixei meu celular. Na hora que ele falou, eu tô, assim, desesperado, que eu preciso ir pra Bahia pra ficar o Natal com minha família. Será que você pode ligar pra meu celular? Aí eu fiz... Eu não vou falar nada. Eu vou deixar essa história rolar, porque eu fiquei, não é possível.
E aí você ligou.
Tava com o outro celular na mão, escondido, assim. Não, não tava escondendo de propósito, mas o outro tava, claro. O meu. Aí ele, 9, 8, no que eu toco, o outro começa a vibrar.
Gente.
Aí eu olho pra ele, assim, com os dois celulares, né? Você esqueceu o celular no Uber? Você pegou um Uber agora? Aí ele, tipo, a reação dele foi impagável. E a minha também.
Imagina.
Aí ele fez, eu posso te dar um abraço? Aí eu fiz, por favor. Aí ele me deu um abraço, aí ele falou assim, cara, eu tava aqui nessa fila da companhia aérea justamente pra tentar adiar, era o contrário, ele queria adiar o voo porque
pra achar
o celular dele. Ele falou que ia perder o Natal, ia ser maior BO. Então ele falou, olha, eu adorei o abraço, mas eu preciso correr. Aí ele foi correndo assim, pá. E eu fiquei na fila.
Com a carteira dele, que ela roubou. Pegou o celular, mas fica atento, fica esperto. Mas peraí, mas como é que é possível? Porque você pegou esse Uber, o quê? Da sua casa pro aeroporto.
Eu não vou falar meu endereço, mas
não, por favor, não.
Mas eu moro muito perto de Congonhas.
Ah, lá em São Paulo você mora perto de Congonhas.
É coisa de 10, 15 minutos.
Uhum.
Então, muito provavelmente, ele foi a pessoa anterior que tava no Uber.
Ah, o Uber, ele deixou ele em Congonhas, saiu, foi te buscar e trouxe de volta você.
Aí eu, com o celular, com a capinha preta virada pra baixo, eu amo rosa.
Notei, engraçado. Eu ia falar, mas pensei, deve ser da minha cabeça. Por isso que eu trouxe a boca rosa.
Então, eu amo rosa e minha capinha do celular é sempre rosa. Sendo que nessa época eu tava viciada em assistir Kardashians. E a Kim, ela sempre usa o celular com a capinha preta. E aí eu fiquei no momento...
por acaso?
É, por causa da Kim. Eu fiz, eu achei chique.
Falou com intimidade, né? A linha é pra Kim!
Aí eu troquei 2 dias antes. Então, se o celular tivesse com a capinha rosa, eu ia saber na hora também que não era meu.
Que não
meu.
Era seu, você ia pegar pro moço. Caraca! E esse cara você nunca mais viu?
Então, eu fiquei tentando, mas eu acho que eu devo ter apagado, sabe? Minhas ligações
só
tem de abrir.
Isso.
Mas, gente, eu quero que ele me encontre pra gente conversar.
Pelo amor de Deus, rapaz da Bahia. Ouve, ela Bahia, se ele foi pra Salvador, a gente não sabe se ele mora em Salvador, você não sabe nada a respeito dele.
Não sei, moço.
Meu Deus.
Eu quero saber como foi seu Natal.
Eu quero saber de você, eu tô chateadíssimo. Eu quero saber também, porque você aconteceu um milagre na Rua 34.
Foi, poderia ser uma história de romance de filme, né?
Não. Espera aí. Minha cabeça tinha ido pra outro lugar. Mas
não deu tempo.
Mas esse cara vai achar. Esse programa tá passando agora no fim do ano. E ano que vem é teu ano, hein?
É o meu.
Eu vou dizendo, ano que vem tu vai pegar Uber, vai sair, quando você virar, não é um celular que vai estar lá, vai ter um baiano assim, ó. Querendo você.
Eu vou incorporar a Jenny.
É, incorporar a Olha, qual é a chance?
Cara, maravilhoso.
Que loucura isso, né?
Inacreditável.
É inacreditável. Agora, confusão por confusão, a tua foi perigosa.
Pô, a minha foi terrível, rapaz. Tem 15 anos isso.
15 anos, né?
15 anos. Cara, era uma época assim, meu filho tinha um ano e 3 meses. E eu amava buscar meu filho na creche, deixar ele na creche. E eu tava vindo um processo de ensaio, que eu tava estreando uma peça, em São Paulo. E eu tava meses sem levar meu filho na creche, sem buscar. Então eu tava assim, lépido, voando, quase uma Jenny, assim. Indo pegar meu filho na creche, falei, hoje vou pegar, vou brincar, vou fazer. Aí cheguei lá, subi, né, fui até o berçário. Vim buscar o João. O João foi embora com o avô.
Com o avô?
Não. O João não vai embora com o avô, ele vai embora comigo. Não, o João, qual o João? João Fernandes? É, João Fernandes. Não, foi embora com o avô. Peraí, olhar, né?
Quantos anos tinha você?
1 ano e 3.
1 ano e 3 meses?
1 ano e 3. Falei, não, meu avô... Não, o avô não tá, porque um avô tá lá, tá fora do Rio, o outro avô tá lá em Caixa Prego. Não, não, não é o avô. Por favor, eu vim buscar meu filho. Cadê meu filho? Foi embora. Não, não foi embora com o avô. Não foi embora com o avô. Aí comecei a tentar... O que que tá acontecendo? Não, não é João. É João. Não, mas tá, foi embora. O outro João que tá aqui. Eu falei, peraí. Que outro João? Tem outro João, claro, tem outro João. Tem vários Joões, né, em escola.
São Joões.
Tem vários Joões. Mas eu falei, tá, mas deixa eu entender. Outro João fulano. Não, mas o meu João... Não, mas foi embora. Não, não foi com o avô. Peraí, deixa... O avô levou? O avô de outro João levou meu filho pra casa?
Caraca, outro avô.
Foi.
Um avô de um outro João qualquer levou teu filho embora.
Levou meu filho embora. O que aconteceu esse dia? A moça que ficava no berçário, no final do dia, normal, creche, junta os berçários, junta as turminhas e tal. E aí a moça que ficava responsável pela turminha do meu João, teve um problema de saúde, foi embora. Ficou uma outra que não conhecia direitinho.
Falou, João, pegou o primeiro João que tinha.
Vim buscar o João, tá, catou. Mas qual é o João? Ah, é aquele ali. O avô apontou.
O avô apontou?
Queria?
Oh, isso é grave.
Você não tá entendendo.
Isso é sequestro.
Você não tá entendendo. Não, calma. E aí eu lá, já louco, fui pra secretaria. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos ver. Eu acho que eu já entendi o que aconteceu. Eu falei, cara, parece, sabe aqueles filmes que começa aquela... Tipo o filme de X-Men, que é aquele cara correndo, aí tudo em câmera lenta, e só eu no modo real e todo mundo... Aí vem a dona da creche, sequestraram, João, não, sua louca! Não sequestraram, o avô levou ele pra casa, vamos organizar,
você
liga pra ele. Eu comecei, cara, eu comecei a direcionar.
Mas se eu sou você, eu pego o João dele e fico, tá aqui comigo esse João. Eu só devolvo quando entregarem o meu. Eu, hein? Cara, olho por olho.
Eu vou falar mesmo, passou pela minha cabeça.
Claro que passou.
Rapaz, eu naquela loucura, tentando entender o que tá acontecendo. Nisso, daqui a pouco, deu uma sorte, assim. Porque se fosse a mãe, Aí Natália tinha quebrado aquela escola inteira. Quebrado.
Não, não, conhece essa
não, não ia sobrar nada. E a minha mãe e a minha sogra iam morrer na hora. As duas iam, pum! Na hora.
Tudo certo. Sorte que era você.
Não, fui eu, cara, porque assim, eu tive um mínimo de lucidez pra entender o que tava acontecendo.
Pro pessoal da escola
eu expliquei, gente. Isso que aconteceu. E aí, nisso, nesse caos, chega o tio do menino com o carrinho do menino com o meu João.
O teu João.
No carrinho do outro João. Chegou. Rapaz, aí eu tava, né? Eu peguei ele no colo, quase me deu um teto preto. Eu peguei no colo, sabe? Eu quase desmaiei. Sabe, você tá aquela adrenalina.
Mas
aí
tu conferiu se era o João, não era um outro, outro João.
Eu dei uma conferida.
Na pracinha, pegou o outro.
Eu olhei, peraí. É ele, eu peguei,
vai
cara.
Vai repassando o João, tipo pirâmide.
Malandro, mas... Eu peguei, cara, mas assim, teto... O meu joelho chegou a bambear, assim. E na hora, rapaz, que é mãe, né, rapaz? Na hora, ela ligou.
Sentiu.
Na hora eu peguei, alô, pegou o João, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo.
Uma voz devagar.
Tá aqui no meu colo. Tudo maravilhoso.
Uma voz quase...
Não, mas assim...
Tá tudo ótimo. Não entendi por quê.
Eu nunca fiz uma vozinha tão fofa.
Meu Deus do céu. Minha,
mas, cara, mas na hora, juro por Deus.
E não foi o avô que veio trazer de volta, foi
não,
o tio.
Não, não foi.
É, o avô tava internado
nesse momento. Não, tadinho, não.
Internado.
Não tava. Mas aí tem o desenrolar da história. Meu Deus. Depois, aí cortou, beleza. Aí minha mulher foi com o João no carrinho, na pracinha, né? Na feirinha de sábado, aquela coisa toda. Daqui a pouco chega a avó, mulher do avô. Ela olhou assim, ah, meu Deus, aquela criança. Olha, quando fulano chegou em casa, eu falei, fulano, que criança é essa? Gente, é maravilhosa. Ela falou. Aí ela falou assim, e olha, eu no caminho liguei, falei, você pegou o João? Peguei, mas tô achando estranho que ele não tá conversando comigo.
O João assim, ó, apavorado.
Não, ele tava dormindo, ele tá dormindo, ele nunca dorme, ele vem conversando comigo. Aí ela perguntou, você pegou o carrinho certo? Peguei, é o carrinho dele.
É, porque o carrinho era mesmo.
Mas o menino não era,
então. Ele errou o ser humano, a máquina ele acertou. Que medo, imagina.
Maravilhoso.
Rapaz, eu fico imaginando, você encontra ele na rua, por acaso, assim.
O vô, né?
É, chegando, oi, tudo bem. Você vai aonde? Assim, tá preso até hoje, né?
Que loucura, imagina. Imagina, não, o vô levou e viajaram, foram pra serra. Levaram a criança. Meu pai conta a história de um primo dele que era muito distraído, que tava no supermercado fazendo com carrinho de compra. E aí tinha aquela época que se colocava criança no carrinho
Sim,
de compra, lembra?
Já
era, pra gente era o máximo, agora... né? Ficava com as perninhas pra fora, assim. E que ele fazendo compra, pegou o carrinho e foi levando com o neto dele ali. E que ele foi olhando o neto, diz ele depois, falando assim... Nossa, que feio o meu neto ficou. Ele era uma criança tão bonitinha, tão engraçadinha. Tá estranho isso. Eu vou ter que falar com a minha filha pra, sei lá, pra dar algum tratamento, alguma coisa. Porque ele tá realmente esquisito. E ele foi levando, ele pegou outro negócio, olhou de novo e falou, não, realmente essa criança ficou feia. Uma pena, uma pena.
Perdemos.
E aí chega uma mãe, é o filho! E aí ele falou que devolveu, graças a Deus. Ele nem se preocupou com a outra criança. Ele falou, ai, graças a Deus, esse filho não é feio mesmo. Agora, isso, enfim, houve aqui um caso de sequestro, mas aqui...
Vamos lá, né,
mas ela fala, tem uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, Natália tinha uma história. Ela falou, tem uma história, isso é boa. Não, história singela, bonitinha. Cheguei aqui no camarim e a Natália falou assim, tem uma outra que eu não sei se eu devo contar. Aí eu falei, seria o quê, Natália? Me conta rapidamente. Quando ela contou, eu falei, pelo amor de Deus.
Mas aqui, aviso, se eu aparecer morta amanhã, semana que vem, a culpa é de Fábio Porchat, tá?
Então esse é o gancho pro próximo bloco. Não sai daí que você vai saber o que aconteceu com a Natália Laje, meu povo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Até o Uber. Natália Lage. E você, sempre você. Olha, a gente brasileiro tá sempre acostumado à história de assalto, a essa história de correria, de meu Deus do céu, o que tá acontecendo. E quando o brasileiro vai pro exterior, parece que tudo vai dar certo. Porra, lá fora, primeiro mundo, pô, vai dar nada errado, né, Rebeca? Não tem como nada dar errado, né? Tudo uma paz, uma tranquilidade, tudo bem? Beleza? Você tava onde?
Rapaz, a minha história de um Réveillon apocalíptico. Eu, meu marido, nossa filha, que na época tinha 14 anos.
14.
Meu sogro e minha sogra, a gente resolveu passar o Réveillon nos Estados Unidos, pois em Fort Lauderdale.
Eita, Fort Lauderdale.
Não tem como dar errado.
É Flórida pra nós. É.
E aí, nossos planos era passar Réveillon na avenida, queima de fogos, os hotéis, restaurantes e tal. Só que de manhã a gente não tinha o que fazer. Uhum. E aí, pô, bora pro Outlet fazer compras.
Pô, Outlet é onde vende as roupas de marca com desconto bom.
E aí a gente foi pro Sawgrass, que é um dos maiores outlets da Flórida, um dos mais conhecidos. Chegamos lá perto da hora do almoço. E eu e minha filha, a gente queria comer sushi. Meus sogros não quiseram, nosso grupo já se separou. Eles foram
todo filme de terror, ele sabe que não pode se separar, né?
É, já começa aí. E aí nós fomos, comemos o sushi, que era um quiosquezinho que ficava no meio do corredor do shopping. Quando a gente tava pagando a conta, minha filha fez, mãe, eu posso ir entrando nessa loja aqui em frente, bem em frente ao quiosque? Tá, ela foi. Terminamos de pagar a conta e entramos na loja também onde ela estava.
Loja de roupa normal.
De roupa.
Perfeito.
E aí eu e meu marido, a gente entra assim logo na loja, já se distrai ali com algumas roupas que estão ali bem perto da porta. E aí eu escuto, pá, pá, pá. Eu imediatamente olho para trás e vejo as pessoas que estavam no quiosque do sushi, onde a gente tinha acabado de sair, se levantando das cadeiras e correndo desesperadamente. Ao mesmo tempo que uma multidão de pessoas assim passa correndo pelo corredor. Eu olhei pro meu marido, ele, o que é que tá acontecendo? Aí eu, são tiros.
São tiros.
Eu escutei 3 tiros. Cadê Giovana? Aí nesse momento que eu dei conta que nossa filha não tava com a gente, eu quase que desfaleci. Comecei a gritar, desesperada, Giovana, Giovana. Aí ele achou Giovana. Ah,
com o senhor de carrinho de bebê. Eu achei que fosse a minha neta. Não é?
A bichinha, ela tava cheia de coisa assim. Ela, o que é que tá acontecendo? A gente teve a atitude que todo mundo que tava ali teve também. A gente correu pros fundos da loja.
Tá bom.
Nos provadores.
O provador.
Só que eu olhava e eu dizia, meu Deus, a gente tá no pior lugar, porque a gente tá encurralado, a gente não tem por onde fugir.
É, se vier almoço.
Então, a gente decidiu tentar sair dos provadores pra tentar uma saída do shopping. Só que quando a gente sai, a gente dá de cara com uma nova multidão correndo em nossa direção.
Que isso, gente?
Gritando, eles entraram, eles estão vindo.
Gente.
Aí, nessa hora, a gente retornou pros provadores. E foi postar um dos piores momentos da minha vida. Porque ali eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer ali. Aí eu virei pro meu marido e disse, olha, a gente vai morrer aqui. E eu pensei até em como é que minha família ia levar meu corpo pro Brasil.
Já organizando.
Aí eu falei pro meu marido, amor, mas a gente não pode deixar com que nossa filha morra.
Perfeito.
A gente tinha 14 anos na época.
Olha, uma bobagem. Ligar pra polícia, achou que não. Porque às vezes eles resolvem, sabia?
Eu não consigo, a gente não conseguia ligar
pra
ninguém.
Nem pensou nisso.
Não.
É, só pensou
em morte. Eu só queria sair dali.
É. E não podia deixar sua filha de 14 anos morrer, claro.
Mas aí eu disse, a gente tem que proteger ela com os nossos corpos.
Ai, meu Deus.
Foi chegamos nesse nível.
E aí?
E aí a gente percebeu que lá fora as coisas se acalmaram um pouco.
Melhorou.
E aí a gente tentou sair pela segunda vez, né? Novamente. Quando a gente sai, a loja já tá assim, estado de guerra. Tudo caído, revirado.
É, tinha promoção gente... é assim.
Tinha gente estatalada, assim. Sem reação. Tinha pessoas, assim, totalmente parada, paralisada. E aí a gente viu uma placa escrito Exit, que apontava para os fundos da loja. Só que não dava para ver que tinha uma saída, porque era por trás de roupa, prateleira.
Que Exit em inglês é saída.
Saída. E aí, só que a gente confiou, né? Disse, não, porque não tinha um segurança, viu? Pra fazer a evacuação, nada, nada, nada. Acho que foram os primeiros que correram. Foi. E aí, a gente se deparou com um corredor de serviço, seguimos. A gente também não sabia onde ia dar, se ia dar no estoque da loja, enfim. Eu sei que, finalmente, a gente saiu na área externa do shopping, numa área de serviço. Tinha até um negócio de lixo. Fábio, quando a gente viu... Quando a gente viu que a gente tinha saído do shopping, a gente começou a correr. Mas a gente correu, 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 correu. E eu dizia, não para, gente, não para, não para, não para. E aí foi que a gente veio se dar conta que o shopping já estava todo cercado por policiais, viatura, já estava tudo... Assim, realmente a polícia já tinha cercado todo o perímetro, mas eu também não queria mais nem saber o que estava acontecendo. Pode entender, deixa... A gente correu muito até parar num restaurante, um Taco Bell, eu acho, onde tinham muitas outras pessoas também tentando entender o que é que estava acontecendo. E aí um comentava assim, ah, meu amigo disse que são dois atiradores. Ah, eu vi pelo menos um. O outro disse, não, meu amigo ainda está lá dentro do shopping, ele está dizendo que são três atiradores. É, eu disse, eu ouvi três tiros, eu já...
Você já colocou na fofoca, eu não sei, mas...
Quantos, eu não sei, eu sei que três tiros teve, que eu escutei. E aí, de repente, uma pessoa pega e diz, olha, a polícia acabou de tuitar que não eram atiradores, que alguém soltou fogos de artifício dentro do shopping. Aí eu já virei pro meu marido e disse, você sabe o que é isso, né? A polícia americana querendo abafar a situação. Eu disse, eu não acredito nisso, não. Aí, pois é. E aí, quando a gente foi pesquisar, realmente, todas as fontes que falavam do ocorrido...
Disseram o quê?
Disseram que alguém estava muito insatisfeito em estar trabalhando em 31 de dezembro, no Réveillon, e decidiu soltar fogos de artifício para provocar o pânico mesmo e forçar o fechamento do shopping.
E você acredita em qual versão?
Até hoje eu tenho dúvida, tu acredita?
Você tem dúvida?
Tenho.
A gente acha que é o quê?
O que é que vocês acham?
Vocês acham que é... Ah, ai, gente! Garoto, amor de Deus!
Que alegria, que alegria!
Era fogos, era fogos!
Avisar antes, a porra! Caraca! Eu me fartei aqui, pelo amor de Deus!
Pessoal, tomou susto?
Gente!
Amor, que maravilha.
Calça clara, meu filho. Pode dar uma merda aqui, né?
Pedi pra Douglas soltar um tirozinho ali. Foi esse barulho que você ouviu, mais ou menos?
Foi parecido.
Foi parecido. Foi parecido. Bom, o negócio é o seguinte.
Vamos lá, tá bom, vou contar. Gente, preciso da proteção de vocês, tá?
A gente vai proteger.
Preciso da ajuda de vocês.
Mas é uma história que eu vou dizer, assim, já de antemão, é uma história que vai ser de utilidade pública.
Exato.
Não, é verdade.
É, vocês vão entender. Meu exercício cívico vai ser feito agora que eu não fiz antes. Seguinte, tava procurando apartamento há um tempão, tinha visto muita coisa muito ruim, né? Quem mora no Brasil, no Rio de Janeiro, sobretudo, sabe como é que é difícil achar alguma coisa.
Isso já faz muito tempo essa história, né, Natália?
Muito, muito. Papo de 2-3 semanas atrás.
Isso. Né?
E aí, tinha achado já 2 apartamentos que eu tinha amado. E um, quando eu cheguei, o porteiro falou assim, ah, você gostou? Eu falei, adorei. E aí, já veio muita gente. Ele falou, tinha uns 10 pessoas hoje. Ontem também já tinha mais 5. Enfim, quando eu mando ficha, já preencheram a ficha e tal. Aí, olhando, fiquei viciada em todos esses aplicativos, achei um apartamento na Lagoa.
Opa!
Um apartamento 4 quartos, piso de taco, nossa, sabe? Lindo, com janelão de frente pra Lagoa, só closet.
Espetáculo, né?
Mas aí, isso aí é caríssimo, Natália.
3.600. Aí eu falei assim, cara, chegou minha vez. Chegou minha vez, Deus é bom, tá vendo minha luta, tá vendo minha batalha, minha procura, tô trabalhando pra caramba, ensaiando peça na loucura, sem tempo de nada, trabalhando pra caramba. Fiquei desesperada, apaixonei no apartamento, falei, cara, maravilhoso e tal. Vi lá que tinha um condomínio também, não lembro agora exatamente o valor, e o IPTU não tava lá, o valor do IPTU, achei que tava junto com o do condomínio. Entrei em contato pelo aplicativo, te joga numa mensagem de WhatsApp e comecei a falar com Isabela, Beatriz, não lembro agora direito o nome da menina. Comecei a falar com a menina, negociando para ir visitar o apartamento. E só que eu tava ensaiando peça para estrear, eu tava sem data, sem horário e tal, morando longe do lugar onde eu queria ver. Aí ela falou, olha, você pode ir amanhã? Eu falei, amanhã eu não posso. Ah, então vai ter só sexta-feira. Eu falei, putz, sexta-feira também não vou
tudo
poder.
Tudo WhatsApp, né?
Tudo WhatsApp, só no sábado. Eu falei, pô, sábado, hoje, sei lá, é terça, vai ter uns 3, 4 dias, eu vou perder esse apartamento. Alguém vai chegar antes, o apartamento tá num preço maravilhoso.
Sabérola, gente.
Só vou perder. Aí eu fiquei assim, pô, até falei, poxa, não, só fico preocupada, assim, eu quero muito ver, vamos marcar. Mas só fico preocupada porque, pô, já vi um monte, né? Já perdi dois. Me abrindo ali, né? Que eu sou esse tipo de pessoa, sou ingênua, eu me abro com a pessoa do WhatsApp.
Você é uma pessoa boa, Natália, você é uma pessoa boa.
Aí eu fico, pô, que, pô, já perdi dois, cara, tô pra finzão desse apartamento. Não, então vamos fazer o seguinte, eu posso adiantar pra você, vou te mandar a ficha cadastral, você já adianta a ficha. E eu fiquei com esse negócio da ficha da cabeça, porque o último, quando eu fui fazer a ficha, eu pedi a ficha, o cara falou, não, já alugaram. Falei, pô, sacanagem, me mandaram ver, quando eu vi, já tinham mostrado pra um monte de gente, já tinha preenchido ficha, já tinha alugado. Aí eu falei, tá, beleza, vou preencher a ficha, isso já vai me adiantar um pouquinho, né? Preencher a ficha, mandei. Ela falou, ah, então me manda também seu documento de identidade, CPF, estado civil, endereço e...
Os dados todos.
Os dados, aqueles primeiros, né? Aham. Mandei, aí, ah, não, tá tudo certo, vamos fazer a ficha, fizemos a ficha. Aí eu falei, e será que eu consigo segurar o apartamento até sábado e tal? Ela falou assim, olha... A gente tem um esquema aqui na imobiliária que é o seguinte, você me dá um calção, né, do valor do primeiro aluguel, qualquer coisa eu posso, vou te ressarcir.
Cheirinho de gol.
Né, assim, se você ver o apartamento e não gostar, eu falei, vocês fazem isso, fazemos para pessoas que não moram no estado. Porque às vezes a pessoa viu o apartamento, gostou,
o ser humano
mas não
é
pode,
tão bom, né, né?
Pois é, aí a pessoa não pode vir para ver o apartamento,
eles pensam,
né?
Em tudo.
Eles pensam em tudo.
São ótimos.
Aí eu falei, ah, tá, beleza. Então tá,
é uma imobiliária da Materia de Calcutá.
Exatamente, eles são muito legais. Eles eram muito legais, aí eu fui acreditando nas pessoas. E aí marquei de ver o apartamento e tal. E aí mandei os documentos todos, fiz a ficha cadastral e estava agendada pro sábado. E fiquei pensando, falei, cara, tá bom demais para ser verdade. Mas ainda assim, aquela ingenuidade, né? Que a pessoa, né, sai de Niterói, mas Niterói não sai da pessoa. Aí eu falei assim, não, vai ser isso mesmo, eu mereço, vai ser legal e tal. Liguei pro meu pai. Meu pai também empolgado, falou, filha, não é isso aí, você tá procurando há um tempão. Chegou sua hora, apartamento bom, maneiro, vai dar certo. Aí eles falaram isso, ah, você tem que fazer o depósito nesse valor. Aí eu falei, tá bom, fiquei com medo de fazer o depósito. Eu falei assim, cara, vou dar esse voz de confiança na humanidade. É, claro. Afinal de contas, né, o desespero também.
É triste pra caramba que isso acontece.
É triste, a história ela é tragicômica.
Aí, eu gosto.
Ele gosta, ele é filho da puta, ele gosta. Aí eu fui lá e fiz o depósito. Fiz o depósito e fiquei no aguardo, né? Aí eu falei, mas isso me garante, posso ver o apartamento antes? Pode, você vai ver o apartamento antes e tal. Aí, daqui a pouco, me mandaram o comprovante, tá? Pra não parecer tão idiota assim, me mandaram o comprovante, me mandaram o documento do apartamento e tal.
Galera profissa.
Não, a galera, tipo, high-tech. Aí, acho que foi de noite, no dia seguinte, me mandaram uma mensagem assim, isso eu tinha esquecido de contar. Eles falaram assim... Sabe o que aconteceu? Um pouquinho antes de você fazer o depósito, uma outra pessoa... fez o depósito de um calção dobrado, de 2 meses de aluguel. Então, é o seguinte, a gente achou você super legal.
Ô, Natália.
Se você fizer o calção dobrado, a gente segura pra você.
Como não?
Obrigado. Ai, cara. Mas eu tô aprendendo, tá? Eu tô amadurecendo. Às vezes a pessoa demora mais. Ai, mesmo, gente. Cada um tem seu tempo, isso é uma mensagem. Você aí de casa, não se pressione. Cada um tem seu tempo, vai na sua. Eu tô aprendendo.
E tu? E você?
Aí, perdi uma coisa boa, tá vendo? Eu não ensaiei a história, esqueci. Antes eu tinha ligado, que eu tinha achado. Eu comecei a desconfiar um pouquinho. Aí eu liguei. Aí não tava conseguindo falar no celular, liguei no... Eles tinham um telefone de um lugar fixo, né? Um telefone fixo. Aí liguei, aí era um cara que atendeu. Eu falei, eu tô falando...
Atendeu uma pessoa?
Atendeu um cara. Eu falei, tava falando com a menina no WhatsApp.
A Beatriz.
Beatriz. Ele falou, não, Beatriz é só online, que ela trabalha home office. Aqui é a sede. Eu falei, vem cá, me explica essa coisa do apartamento, que eu achei o apartamento muito bom, né? Mas tá barato, né? O que aconteceu? Aí ele falou assim, não, que era uma senhora que morava aí... e a senhora morreu de Covid agora na pandemia, os filhos moram fora, estão desesperados para passar o apartamento, estão botando um valor bem baixo. Então, assim, por isso que eles estão querendo vender logo.
Gente, jogaram o papo da morte da velha da Covid.
Aí, enfim, me mandaram essa mensagem dizendo que tinha...
Confirmado.
Que tinha confirmado. Depois, aí, quando eles falaram, se você fizer o depósito de dois...
Calção.
De dois calção, aí foi demais para mim, bateu no meu teto, né? Aí eu falei... Não. Aí, cadê o vídeo? Cadê?
Primeiro vamos ver as mensagenzinhas. Bota a mensagem que ela trocou ali.
Ó, tem telefone fixo, ó. Ligue no nosso fixo, senhora. O meu atendimento é somente online. Mas a senhora pode tirar suas dúvidas por lá. Ali, ó, o endereço.
Pedindo, né? Hoje à tarde eu não consigo, mas amanhã contrato, sinal de garantia.
Ó, aí mandou o contrato. Ó. Hoje eu não consigo, mas amanhã sim. E aí, ó,
isso contrato, é o contrato. Segue a compra da escritura do imóvel.
Exato. Ó.
Ah, que impressionante.
É, profissionalismo. Tentei te ligar no imobiliário e ninguém atende. Agora... Aí olha essa mensagem, lê, Fábio. Vale.
Senhor, aconteceu um imprevisto. Agora, quando fui passar seu comprovante de pagamento para o setor responsável, fui informado que um cliente de outra imobiliária pagou dois calções às 10h03. Pra ficar com o imóvel. Com, olha, um emoji de casinha.
Era uma pessoa fofa.
Não, detalhe, 10 e 3, não tem como você duvidar.
10 e 3, meu Deus. Sendo assim, eu relutei e consegui manter a prioridade pra sua família, pois o proprietário possui dois imóveis na nossa imobiliária. Porém, o pagamento teria que ser feito da mesma forma do cliente que já o fez. Sendo o valor de dois calções. Como a senhora já efetuou um primeiro pagamento, seria necessário que efetuasse o próximo. Agindo assim, conseguirá manter a reserva.
Aí, ó,
como a senhora vai estar observando, segue outro comprovante, porém, o ele topou pagar, estornar 7.200, faço o mesmo valor.
Bota aí eu pedi para estornar. Aí falei, não, obrigada, eu não vou querer, não. Pode.
Estorna.
Pode estorna, me devolve, né, gente?
E foi quando a imobiliária... Aí... mandou esse vídeo pra ela.
Nós da Mobiliária Magalhães Zona Sul tá dando um golpe em vocês diretamente da Bahia. Nós pega vocês mesmo, tá entendendo? Vocês são otários, nós pega vocês. Magalhães Zona Sul, nós pega vocês, só golpe, tem tá cadeia. Diretamente da cadeia, nós tá aqui passando um golpe em geral.
Foi isso, gente. É meio triste, Fábio, termina o ano com essa história. Será que a gente fez certo?
Ai, Natália,
que mas... Que esperança pra humanidade, gente, olha só.
É nóis, Magalhães.
É nóis, Magalhães.
O cara mandou esse vídeo pra você. Olha que loucura.
Bom, é importante porque o anúncio, até pouco tempo atrás, ainda tava lá.
Tava lá
site.
Ainda?
Né? Outras pessoas podem ter caído nesse golpe.
Claro.
É provável que a pessoa seja tão ingênua quanto eu, mas deve ter mais alguns.
A gente foi atrás, né? Para tentar até te proteger. A gente foi atrás para ver sobre essa construtora ali, que, essa imobiliária ali, Zona Sul e tal. Até existem umas outras Magalhães, que são direitas e boas, mas essa imobiliária Magalhães Zona Sul, a gente não encontrou nada, mas encontramos 49 reclamações de pessoas que se disseram lesadas e enganadas.
Eu não sou só eu,
não,
né?
Não, tem mais otário no mundo, muito Natália.
Imagina, imagina.
Agora... A audácia, a pessoa mandou o vídeo da prisão. É. Ele não precisava, era só ele sumir.
E a faquinha?
Tinha uma faquinha do lado.
Fizeram uma dramaturgia, né? Mesmo
uma dramaturgia.
E, pô, os caras são profissionais, né, cara? Eu achei eles muito profissionais.
Né? Imagem, texto, emojis.
Tem toda uma tecnologia ali, um desenvolvimento.
E tu morreu no dinheiro?
Morri no dinheiro, fiquei um pouquinho deprimida, porque eu tinha gostado bastante do apartamento. Fiquei mais apegada no apartamento mesmo do que no dinheiro.
E você achou um novo apartamento?
Achei.
Achou, se
achei.
Mudou.
Ah,
ela mudou. Maravilha.
2024 é meu ano.
Nossa senhora. Ela se mudou ali pra Bangu 4.
Exatamente.
É uma cela linda, uma graça, baratérrima.
Baratérrima.
Mas antes ela ficou 3 dias e 3 noites na porta do prédio na Lagoa. Aquela cara do gatinho
olhando
de botas
ali,
do Shrek.
Passei lá depois que eu falei, era aquele ali, ó. Olha que maravilha.
Mas você vê como pega. Não, eu acho importante, de verdade agora, importante você falar isso, porque a gente, quando vê uns golpes, a gente pensa assim, ah, só cai nisso, peraí. Não, eles conseguem fazer de um
eles
jeito.
Fazem,
bom, tinha o WhatsApp, tinha o telefone fixo, tinha o telefone de verdade. A gente cai, não é? Não é um
não
negócio louco.
Eu, né, gente?
É uma loucura. Agora, eu tô com um apartamento super bacana. Eu preciso sempre deposite 3 cheques calção. Vou te passar meu pix aqui.
Passa, pode passar. Mas eu tô interessado, vou lá ver.
Olha aqui, vamos pro nosso próximo bloco, é o bloco das perguntas. Quero saber um pouco mais de vocês. vai ser um bloco curioso, vai ter história também nesse próximo bloco. Eu até vou pedir para a pergunta da GAF, vou pedir para ter no próximo bloco, para a Natália contar
a outra história
que ela vai contar, que é ótima também. Ela sai menos de otária.
Obrigada.
Mas é uma história muito bonitinha também, que eu acho que vale a pena ela contar. Então é no próximo bloco, não sai daqui, a gente já volta mais história.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Está de volta, essa é a Natália Lage, estamos o Fernando e Jenny! Jenny está aqui, não?
Ainda não. Ainda quando ela Bianca? Chega, não tem dúvida.
Ah, bom, então perfeito. Então, Thelmo, Bianca e Natália, tá certo. Primeira lembrança que vocês têm da vida?
É uma pergunta profunda, né, Fábio?
Achei
profunda.
Por isso que eu quero, antes de Jenny chegar, te perguntar isso. Porque Jenny vai falar uma suruba! Era eu que era a festa! Aí eu quero antes.
Antes disso. Eu lembro muito da minha mãe, tipo, da minha vida, minhas coisas, meus sonhos e tal. Eu fiquei pensando de onde foi o meu primeiro momento com a maquiagem e com a minha mãe. E aí eu lembro, tipo, bem pequenininha, minha mãe já me maquiava, me periquetava desde que eu era desse tamanhozinho. E é uma coisa que eu gostei de lembrar, é que ela sempre me maquiava de odalisca todo o carnaval pra ir pros bloquinhos da favela onde eu morava. Bonitinho. E eu sempre ia de odalisca, sempre, ciganinha. Tem roupa amarela, verdinha, azul,
que amor. Fofuxo.
E eu lembro desse momento, assim, nosso, dela me maquiando, sabe? Tipo, fazendo lá os delineados. Então, tudo que eu conquistei hoje na minha vida vem dessa influência dela. Foi por essa primeira vez que ela me maquiou.
E era uma maquiagem toda horrível. Horrorosa. Por isso que ela, então, contornou e falou, preciso fazer uma maquiagem incrível.
Fazer uma maquiagem maneira.
Você vê o trauma atrás disso.
É isso.
Então,
cara, eu lembro do meu... Eu ganhei um carrinho. Um carrinho não, um carro um vermelho, daqueles que fazia assim com o pezinho assim.
Sei, pode.
Eu era pequenininho. E aí eu não conseguia fazer assim com o pezinho. E aí meus tios tinham um primo bem mais velho, que me empurravam. E eu tinha um quintal grande, porque era um quintal que a minha casa emendava com a minha avó lá na ilha. E aí, no primeiro dia, pá, naquele carrinho, ali me empurrando, dei uma porrada no tanque. Bang! Amassou tudo, mas eu adorei.
Ai, que legal.
Eu adorei. Falei, legal.
Natália.
O meu, essa memória é muito antiga mesmo. Eu devia ter 2 ou 3 anos. Eu nasci num sítio, né? Meu pai mora no sítio até hoje, mas eu nasci lá, não nesse, em outro. E a gente tinha um monte de pé de fruta, assim. Eu lembro meu pai descascando laranja-lima. A gente num morro, assim, sentado, ele descascando laranja-lima, comendo laranja-lima com ele.
Boa.
Pequenininho.
Ótimo.
É fofo.
Tudo bem.
Seu Horácio, beijo, te amo.
O seu primeiro crush famoso?
Eu sou antiga, né? Eu sou da época do Menudo.
Menudo tem muita saída aqui.
Amor, mas tem o meu era o Mini, era Rick Martin. Riquinho.
O Rick Martin.
Riquinho virou, né? Virou,
sim,
né?
Sim, virou, se virou. Pô,
ele bem, continua bem. Virando até hoje, né?
Rick Martin,
Riquinho.
Boa.
Nossa, meu, eu lembro como se fosse ontem. Tinha uma foto do Rodrigo Santoro no meu guarda-roupa.
Bonitinho.
E eu conheci na época do filme Carandiru, olha só.
Meu primeiro crush, rapaz, foi uma chacrete.
Boa. Qual, hein?
Leda Zeppelin? Eu era apaixonado.
Essa eu não conhecia,
pois
não.
É, Leda Zeppelin não era muito conhecida.
Vou atrás dela.
Eu só falava de Rita Cadillac, né? Fátima Boa Viagem, então, mas Leda Zeppelin. Eu fiquei completamente. Eu via Chacrinha sempre só pra ver Leda Zeppelin. E ela era linda, né? Tinha aquelas coisas maiô, aquela coisa maravilhosa. Sei. E tal, mas ela era linda, bonequinha. Boa. Apaixonado completamente por Leda.
O meu primeiro crush, ela sabe. Foi a Natália. Qual era a novela mesmo? Eu falei isso pra ela.
O Mapa da Mina.
Ah,
a gente gravava perto da casa dele, ali em São Paulo.
Eu era piquitito, aí eu via na TV, aí eu achava ela linda e tal. A gente tinha a mesma idade? Deve ter isso, né? Mais ou menos.
Não, eu sou um pouquinho mais velha, eu acho que você...
É nada, eu sou uma velha. E aí, eu vendo a TV um dia, eu vi a cena da novela na minha rua. E quando eu vi a cena, eu falei, ela tá aqui. Eu saí correndo.
Ai, que amor,
saí de casa, abri a porta, saí correndo pra até a esquina. E fiquei olhando. Pô, evidente, a novela não era ao vivo. Tinham gravado, sei lá, né?
Ai, que bonitinho. Dez dias.
E eu fiquei procurando, ai, falei, perdi, ai, Natália.
Achou!
Poxa,
Magalhães. Magalhães,
vamos outro. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou cometendo com você. Vou deixar você por último.
Tá bom.
Vai.
Cara, eu tinha um amigo que tinha uma namorada que falava assim. E aí tinha aquele personagem, acho do Chico Anísio, uma personagem, não lembro qual era a atriz, acho que era o Luciano, mas eu fazer. Sabe que eu não sei? Lembra disso?
Sabe que eu não sei, claro.
E aí uma vez ela perguntou, ah, ela veio, eu era amigo do namorado dela, falou, ah, você viu fulano? Eu falei, você sabe do fulano? Eu falei, sabe que eu não sei?
Aí ela falou assim, você tá me sacaneando. Eu falei, não tô, juro por Deus.
Ah, você faz bordão,
eu fazia brincadeira, cara, mas eu não sabia onde enfiava a cara, bicho. Esse foi foda.
Sentia vergonhinha aqui.
Nossa, quase morri.
Bom, o meu virou meme, né? Então talvez algumas pessoas conheçam. Eu tava no puerpério, tinha acabado de ter meu filho, tava amamentando.
É bom demais isso, gente. É bom demais.
É, a galera pode ver aí no TikTok. E aí eu tava compartilhando, né, com as pessoas como era a minha rotina ali agora com meu filho. Aí eu falei, gente, não dá tempo de fazer nada. Tipo assim, eu acordo uma mamada. Aí eu tomo café da manhã.
Era a Jenny falando! Era a Jenny falando!
A Jenny, ela quer pegar o seu corpinho. Você toma cuidado com essa moça, tá?
Eu acordo.
Ela tá aqui,
mamada.
Assim, ó. Ela tá chegando.
Que maravilha.
Eu nem maldei. Falei, gente, como assim? A piada veio pronta. Gente. E era a época da Olimpíada. Aí mostrava os jogadores jogando. E eu assim, ó. Eu acordo uma mamada. Café da manhã, uma mamada. Vira e mexe, eu me esbarro nesse vídeo. Fala, ai, queria.
Minhas memórias. A minha memória era do finalzinho do século passado, né? Que eu, enfim, uma época que eu frequentava ainda festas, agora eu sou uma pessoa idosa. Eu tava numa rave, que eram aquelas festas. Rave, né? Quem lembra de rave, né? Festas de 3 dias e tal, onde as pessoas. Enfim, nunca, né? Enfim, eu vou encurtar um pouquinho a história. Eu tava com uns amigos e tal, saí da rave, não fiquei 3 dias, fiquei uma noite só, mas saí de manhã cedo já. E aí saí, entrei no carro, tava dirigindo, tava a Luísa, minha amiga, atrás, o Eric, irmão dela, do lado, o Eric, enfim, não sei quem conhece o Eric Mariana, ele na época, ele era meio punk, ele tinha uma figura bem exótica, assim, parecia meio Marilyn Manson, assim, ele é alto, magro, usa os spikes, ele usava as lentes coloridas, era um olho de cada cor, era uma figura que chamava mesmo uma atençãozinha, assim, né? Parecia que a gente era uma turma do barulho. Eu vim vindo assim, e aí eu vi uma Blitz. E aí o meu carro tava com um documento errado, um documento atrasado.
Eu tô com um esquema de documentação.
Não façam isso em casa. E pra completar, também dentro do meu maço de Marlboro, tinha um cigarrinho daqueles, né? Eita. Que pode ir lá na Holanda, pode ir ali no Uruguai, mas aqui no caso não pode ainda, né? Então fiquei, como vocês imaginam, nervosa. Falei, socorro, fora que eu tenho medo de polícia. Porque também polícia, vocês sabem, no Rio de Janeiro, né? Pode ser lá, pode ser confundido, filho de presidente, sai esbu de nome, um negócio muito louco quando você vê, nem a polícia mesmo, né? Aí eu fiquei desesperada. Aí você tá desesperado, você atrai o perigo, né? Aí o cara falou, tipo,
você
para.
Exala um cheiro.
Exala um cheiro
que a polícia sente.
É. Aí ele falou assim, parou. Eu tremi dos pés à cabeça, falei, acabou agora, escândalo, atriz, é
pega. Você tava fazendo alguma coisa específica?
Ah, não lembro.
Uma novela?
É, muitos anos.
Você trabalha há pouco tempo, né, Natália?
Tem uns 20 anos isso.
Novata.
Aí eu fiquei desesperada, né, tremi assim, meu olho arregalou desse tamanho. Aí o cara olhou pra mim, Fernanda Rodrigues. Aí eu de trás mandou assim, né não, fiquei, queria voar no pescoço dele, naquele momento eu queria ser Fernanda Rodrigues de qualquer custo, né? Aí ele falou assim, minha filha adora ela, não é Fernanda Rodrigues? Eu assim, pode ir minha filha, pode ir.
Tu então, assumiu a Fernanda
claro,
Rodrigues?
Claro, Fernanda Rodrigues me salvou, muito obrigado, Fernandinha, me salvou de ser presa, tá?
E ela sabe dessa história, não?
Não sabe, provavelmente.
Fernanda Rodrigues
agora.
Vai saber agora. Mas é engraçado que a Fernanda Rodrigues mandou um vídeo pra gente.
Ah, é?
É.
Oi, Natália. E aí, então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô recebendo umas multas aqui, todo dia. Eu já tenho multa de alta velocidade, multa de avançar o sinal, da lei seca. Tá tudo vindo aqui pro meu nome. E aí, não sei o que tá acontecendo. O rapaz me mostrou uma foto e é você. Então, se você puder passar o seu endereço, tá bom? Que eu preciso te repassar essas multas. Te agradeço. Porque eu acabei de perder a minha carteira de motorista por causa de tanta multa que a Natália tá fazendo por aí. Tá bom? E obrigada, Fábio, por essa oportunidade.
Um beijo. Um beijo, Fernanda. Obrigado.
Eu tô achando que ela trabalha na Magalhães, bicho.
Tá tudo banco-morado. Tudo a mesma galerinha ali, ó.
Muito bom. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Eu quero uma frase do Abujamra. Eu amava essa frase.
Quero qual?
A vida é sua, estrague-a como quiser.
Boa frase.
Não, boa, cara. Essa frase é demais. É. Boa na viagem.
Olha, na minha vai estar assim, ó. Fiz o que pude e ainda bem maquiada.
Maravilhosa. Eu acho que eu queria 1978, três pontinhos.
Ah, tá, o 978. Ah, eu fiquei pensando se é um telefone ou
não. Não, chega de telefone. Chega de telefone, pelo amor de Deus. Três pontinhos, né?
Isso.
Deixa rolar, quem sabe?
É, quem né? sabe?
Não sabemos.
Gostei.
De nada.
E eu tenho uma pergunta surpresa aqui pra vocês.
Eita, lelê.
Caralho!
Tony!
Acabou, meu povo!
Feliz